problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Minha vida está a descer.
Tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção, o podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom na série A Lista, uma série que conta com 8 temporadas repletas de mistério, cuja história gira em torno da morte misteriosa de Patrícia, a personagem interpretada por Carolina Loureiro, que deixa uma espécie de herança aos melhores amigos para que cumpram uma série de objetivos que ficaram escritos em origamis guardados num frasco no seu quarto. Bem, uma dessas amigas é interpretada pela atriz Bruna Quintas, convidada para a nossa conversa desta semana, que conta também com a participação da Raquel Palermo, a criadora e guionista da série.
Olá, Alice, Micaela, Bruno, Paulo, Sérgio, vocês sabem que são os meus melhores amigos. Se estão a ver este vídeo é porque aconteceu alguma coisa inesperada. É porque eu cometi um erro.
É que eu sei que é mesmo a Patrícia. Pode ser alguma aplicação marada. É para o Salazar a cantar a Will Survive.
É, e foram os gajos do 5G que mandaram o vídeo.
O essencial é vocês saberem que podem confiar uns nos outros. Como eu confiava em cada um de vocês.
Jéssica, Simão, Alice, podem vir ao meu gabinete.
Tudo o que precisam de saber está num pote transparente no meu quarto.
Tirar um papel de cada vez e ver o que está escrito antes de passar ao seguinte.
Todos sabem que eu tinha sonhos que queria muito realizar. E todos vocês sempre me disseram que se algum dia eu precisasse de alguma coisa, vocês iam estar lá. Esse dia chegou.
É o nome de uma pessoa que a Patrícia podia matar.
Eu vou fazer o que a Patrícia nos pediu. Eu vou descobrir quem é este Francisco e vou matá-lo.
Lembro-me de algumas coisas.
Lembras?
Sim.
E tu, Raquel, também te lembras?
De algumas coisas, sim.
Mas foi assim, já foi há algum tempo, não é?
Já foi há 3 anos.
Há 3 anos?
Foi no meu pós-parto. Eu comecei a trabalhar, a Matilde tinha tipo 2 meses.
Então isso já foi um desafio extra.
Yeah.
Teres uma bebé de 2 meses e estás a gravar. Gravavam assim em ritmo de telenovela ou não?
Yeah, um bocadinho pior, I guess.
Pior, I guess? Sim. Como assim? 6 dias por semana? Não?
Não, sim. Um bocadinho pior porque em novela tu já tens toda uma estrutura preparada para o ritmo que tu vais ter durante aqueles meses. E às vezes em séries, quando somos ambiciosos e estamos a tentar fazer uma coisa diferente, mas com pouco tempo, torna-se um pouco difícil. Sabes?
Mas estamos a falar de 75 episódios. Divididos, distribuídos por 8 temporadas.
Sim. Sim.
Que foram gravados como se fosse uma temporada só? Houve interregnos entre temporadas nas gravações?
Não.
Foi tudo seguidinho.
É, tipo novela.
Tudo seguidinho.
Tudo seguido.
E tanto podias estar a fazer uma cena da segunda temporada como ias almoçar e voltavas à primeira? Era isso?
Sim, sim.
Quanto tempo demorou a gravar? Quantos meses foram?
Foram tipo 3, 4.
A Raquel.
Não lembro.
Raquel, estás cá para a Raquel.
Mas sabes que foi fixe, porque nós no início fizemos residência todos.
Ah, sério?
E não é uma coisa comum, estás a ver? Então no início meio que caímos naquele pensamento de ok, talvez isto vá ser.
Então eu quero ouvir isso. Residência como? Bruna Quintas, o que é isso de residência? O que é uma residência?
Então, nos primeiros tempos de ensaio, aquilo é um grupo de amigos, então achámos importante que já tivéssemos algum tipo de confiança e à vontade com o nosso colega. Eu acho que isso às vezes é o mais difícil, principalmente, e tu sabes perfeitamente disto, que é quando tu estás a fazer poucos ensaios e de repente começas a gravar e estás a gravar uma cena de episódio 25 com a pessoa que é o teu namorado, mas com quem tu não tens contacto nenhum, não tens à vontade, e isto é estranho. não é? Tipo, uhum. a forma, há coisas que é fixe quebrarmos com o nosso colega, para claro. Estarmos à vontade, com o toque, com a energia, para percebermos como é que é a energia dele, se ele está bem, se ele está mal. Então foi fixe, fomos para uma residência e ficámos lá a falar sobre o texto, sobre...
Então, mas vamos, desculpa interromper-te, vamos só explicar o que é uma residência neste contexto artístico. É quando um elenco e Sim. a direção de elenco, neste caso deve ter sido realizador...
Realizador e diretor de atores.
Diretor de atores, que era...
Kátia.
A Kátia Ribeiro.
Exatamente.
A Kátia Ribeiro. E o realizador,
Desculpa,
Carlos
Kátia.
E o Carlos, não, é normal. Nós viemos agora de almoçar e a memória depois do almoço está provado cientificamente, não é mesmo?
Não é mesmo.
E a realização, Carlos Dante e o Pamplona.
Exato.
Pronto. Então foram todos para uma casa,
uhum.
passar o quê? Um fim de semana, uma semana?
Acho que foram tipo 2 dias, não,
Pronto,
foi, não
então...
foi muito. E eu não dormi lá porque tinha uma bebé.
Ah,
mas...
então é uma residência.
Mas todos os outros dormiram.
Ok, então foi uma residência para todos, menos para ti. Estou a brincar.
Estive lá no primeiro dia.
Tiveste, Raquel?
Sim, tive.
E como é que foi?
Foi interessante.
Pronto, é um trabalho mais imersivo, não é? Portanto, em vez de, olha, combinamos...
Tive só um bocadinho com eles, a conversar sobre as personagens. E
tiveste
com,
a brifá-los, o que é que te passou pela cabeça quando as criaste...
Sim.
Já agora partilha connosco o que é que te passou pela cabeça para dares à luz esta história que não é muito comum na ficção portuguesa, para não assim, esta coisa, este thriller, mistério, tem Sim. muito mistério a série, não tem?
Tem bastante mistério. E,
de onde é que isto surgiu, esta ideia? Pronto,
a ideia surgiu mesmo de pensar um bocadinho sobre o que é que podia ser interessante para uma faixa etária dos 20 aos 26, por aí, pronto.
Okay.
E eu sabia, na altura fui contactada pela Coral Europa,
uhum.
sabia que disseram...
A produtora?
A produtora, sim. A SIC tinha feito um briefing a várias produtoras que estava à procura de algo para essa faixa etária.
Ok.
E já não me lembro se eles queriam algo de mistério ou não, mas lembro-me que queriam algo que, com quem estas pessoas se identificassem, não é? Com esta faixa etária. Exatamente. E na altura eu andava até a fazer bastante pesquisa, mas para uma faixa abaixo,
uhum.
porque eu sempre trabalhei muito para adolescentes.
Ah, foi?
Sim. E nas minhas pesquisas, uma das coisas que eu fiz foi pensar muito sobre o cérebro, fazer bastante pesquisa sobre o cérebro,
okay.
porque o cérebro dos adolescentes é diferente.
Uhum.
E a verdade é que a nível biológico, a adolescência vai até aos 25 anos.
Sim.
Portanto, na verdade, esta faixa etária okay. não é assim tão diferente da faixa etária que eu andava a estudar.
E Pronto. Quiseste imprimir isso na série?
Quis trazer esse know-how, não é, para a uhum. série, e também eu tinha bastante influência de algumas séries norueguesas, que também eram para estes dois, duas faixas etárias, os mais novos, e nesta faixa etária a malta que acabou já de estudar e está a começar a trabalhar.
Uhum.
E depois trouxe para aqui um bocadinho também aquela questão da pandemia, não é, porque
pois isto
morreu
foi
muita
ali...
gente na pandemia,
certo.
E havia um certo sentimento de luto que eu achei que podia ser...
explorado.
Interessante trabalhar,
okay.
pronto, e daí veio a ideia da Patrícia morrer e de deixar estas mensagens para os amigos depois irem abrindo e irem, uhum. irem trabalhando.
Certo, e de que maneira é que conseguiste, ou de que maneira é que puseste nas personagens, é o quê? É através da linguagem, é através do universo, é através da forma como eles resolvem os problemas, essa questão de a adolescência ir biologicamente até aos 25 anos. É uma coisa que se reflete na linguagem das personagens?
Reflete-se na linguagem, reflete-se nas atitudes, não é? Uhum. São mais impulsivos nesta faixa etária.
E houve uma
o
conversa...
grupo é muito importante.
O grupo, como assim?
Os grupos,
a escolha dos atores?
Não. Nesta faixa etária, o grupo...
As atitudes em grupo são completamente diferentes.
São muito importantes Sim. para a pessoa, não é?
Uhum.
E, portanto, aqui esta ideia do grupo foi muito trabalhada também.
Sim.
E era mesmo esta questão, havia uns mais impulsivos, havia outros mais racionais, mas mesmo os mais racionais às vezes têm comportamentos inesperados.
Certo.
E isso aí foi uma coisa que se trabalhou muito no texto.
Ainda por cima, sendo um grupo de jovens que entre eles não se conheciam, com exceção da personagem da Bruna e da Júlia Palha, salvo erro, não é? Os outros não se conheciam.
Olha, Renato, perguntas bem.
É, não é?
Eu
se calhar
sei.
Trocamos. Bruna, queres perguntar alguma coisa sobre a série que eu te possa ajudar?
Eu vou-te explicar, Renato.
Achas que ainda tens a desculpa de ter sido mãe há pouco tempo, uma vez que já foi há 3 anos?
Sabes que eu também gosto muito do cérebro e o nosso cérebro, depois de ser mãe, passa por aqui algumas alterações. Há coisas que eu já não me lembro dessa altura da minha vida.
Vês como eu antecipei o teu alibi.
Obrigada.
A maternidade. Sim, não se conheciam. Como é que foi, por exemplo, vê se lembras disto?
Não, conhecíamos.
Uns conheciam-se, outros conhecíamos. Não, não é?
Alguns, agora, olha, agora fez-se luz, também para não ficar aqui com uma pessoa que não sabe nada.
Então vá, conta.
Eu digo-te tudo o que queres saber.
Conta.
Nós conhecíamos-nos todos, até porque muitos partilhavam casa. Por exemplo, eu partilhava casa com... vivíamos numa espécie de hostel, não era? Eu partilhava casa com o Diogo...
Lopes.
Lopes. Eu tenho um problema com nomes. Eu não sei o nome do meu avô, não me julgo. Com a Júlia, com a Carolina, portanto, havia também o Gani. Nós conhecíamos-nos todos, mesmo que não vivéssemos juntos, fazia parte do mesmo universo, nem que tivesse sido vista, ou porque a nossa amiga já nos tinha contado, eventualmente. Depois, quando se dá a sério, acho que é quando realmente nos juntamos, e aí sim não temos grande vínculo com aquela pessoa,
okay, então era,
mas
era
passamos
isso.
A ter.
Porque... Exprimi-me mal. Portanto, não era um grupo de amigos,
não.
Foi um grupo que se formou depois da morte da Patrícia,
sim,
com um intuito. Isso nos ensaios como é que foi trabalhado? Portanto, vocês fizeram essa residência para quebrar o gelo, para criar entrosamento, mas depois há um entrosamento que na ficção é criado on screen.
Sim, mas acho que é muito mais fácil quando tu crias esta não-relação tendo já a relação com
muito
o teu colega.
Bem, claro. É como fazer de bêbado, não é? É preciso estar sóbrio.
Porque te dá mais espaço para trabalhares as coisas.
Ok. E essa residência, foi já tinhas feito alguma?
Não. Isto normalmente fazes muito mais em teatro.
Sim, sim.
E eu não tenho muito hábito de fazer teatro. Já passei por alguns processos de ensaio muito mais intensos. Mas nunca tinha feito nada deste género. Fiz uma vez um filme que nós ficámos sempre juntos e a viver no sítio porque não queríamos.
Eu vou tentar adivinhar.
Sim, energia. Diga
aquele
lá.
Filme que fizeste com a Laura.
Exatamente.
Dupré. Vês como eu sou uma pessoa. Olha, os flashbacks foram gravados, porque há muitos flashbacks. A personagem da Carolina Loureiro, isto não é ser spoiler, porque está na sinopse, a personagem da Carolina Loureiro morre logo no primeiro episódio, no início do primeiro episódio, mas há uma série de flashbacks com ela. Isso foi gravado aleatoriamente,
sim,
ou foi logo tudo? Não, foi ali.
Sim, foi aleatoriamente, sim.
Okay. Isso complicou um bocadinho o trabalho, esse raccord, a coerência cronológica do trabalho de ator complica um bocadinho assim, quando são flashbacks ainda por cima.
Epá, eu acho que já estamos tão habituados, que é, de repente, quando tu estás na máquina, aquilo está a andar e tu tens só de ter ferramentas para...
Certo, mas aqui trata-se de um... Nós, na telenovela, por exemplo, é uma história aberta, uma narrativa aberta. Nós não sabemos como é que vai terminar.
Sim, mas nós, quando começámos, também não sabíamos como é que ia terminar.
Era isso que eu ia perguntar.
Portanto,
não
estava fechado.
Eu já tinha a ideia já de como sabia. É que terminava.
Mas nós não sabíamos, portanto, a lógica é a mesma.
Não quer dizer que eu soubesse a história toda.
Mas
não é?
Sabias um
sabia
dia, a meta
início,
sabias,
sabia
não é?
Onde é que querias chegar. E depois a ideia, o que foi proposto à Ciclog, era que, de facto, a cada temporada fosse fechada, houvesse algo que se resolvesse nessa temporada,
uhum,
e houvesse personagens depois novas que entram a seguir. Portanto, uhum, ao longo da série, das várias temporadas, temos personagens que vão entrando, e o que eu achei que foi interessante, isso também para nós que estávamos a escrever, foi uma descoberta, foi, houve um momento em que nós percebemos que a Patrícia, para além de ter tocado profundamente estes amigos, uhum, também tocou outras pessoas.
Uhum.
E à medida que a história ia avançando, ia-se abrindo o leque das pessoas que ela tinha tocado e que tinha influenciado.
Certo.
E isso depois trazia coisas novas para a história e novas personagens. E acho que isso foi interessante.
Eu fiquei intrigado com esta história, porque me parece uma premissa muito interessante, a história de uma pessoa morrer e deixar uma série de papelinhos com desejos por cumprir, ou missões por realizar, objetivos por concretizar, e deixar essa missão aos amigos. Como é que isto te surgiu? Inspiraste-te em algum livro que leste? É uma coisa que tu pensaste quando eras miúda? De onde é que isso veio?
Não sei, talvez de leituras cruzadas. Eu coleciono sempre ideias que me interessam. Não tinha nenhuma ideia relacionada com isso, mas nas minhas leituras, e tentando ter uma vida mais calma, não é? Uhum. Há muito aquela ideia de teres um pote onde possas pôr o que é que correu bem, ou o que é que queres fazer.
O que é que queres mudar,
pronto,
melhorar.
Exatamente. E eu também tenho, às vezes faço algum trabalho na área de edição, revisão de livros, okay. E já trabalhei várias vezes com psicólogos e com malta de zonas mais alternativas, digamos, okay. Assim, pronto. E então esse lado do planear o dia, de ter objetivos, a diferença entre um desejo e um sonho e um objetivo é de colocarmos uma data.
Certo, certo, certo.
E então foi um bocadinho essa a raiz dessa ideia.
Uhum.
No fundo ali eram coisas que ela queria fazer, com umas eram boas, mas outras eram más, uhum, entre aspas, uhum. Pronto. A ideia de ser em origamis, eu não tinha pensado especificamente em origamis, uhum. Foi do produtor, do Alexandre Ashmeister,
okay.
Que um dia liga-me e disse, olha lá, e se estes papelinhos fossem origamis? Eu disse, okay. Epá, é uma ideia giríssima,
pois
e
é.
Depois criámos, pronto, passaram a ser origamis.
Boa.
E isso que levou-nos a uma série de outras histórias relacionadas com os origamis que não tínhamos planeado no início, também okay. Foi muito giro.
Tu se estivesses no lugar de, não digo da tua personagem, mas imagina que uma grande amiga tua... te deixava, Bruna, esta herança. A herança de concretizares uma série de objetivos.
Eu achava bem fixe. É do tipo... E aí, estou pronta. Eu pensava, estou pronta, bora lá.
Não.
E claro.
Achavas ias cumpririas
fogo,
o desejo dela.
Claro. Imagina, eu já vou cumprir alguma coisa que tu me peças agora só porque sim, vou achar, e ah, bem fixe para fazer. Então se a minha amiga morresse, chorava, mas fazia, óbvio. Acho fixe.
Ok, e então estavas tu a dizer há pouco que não soubeste como é que ia acabar a história.
Não sabia.
Até receberes o último episódio, é isso?
Até receber o último episódio.
Ok. Mas na feitura desta história, apesar de saberes quando é que era, como seria o fim, ou o que seria o fim... É uma história que te permite, só esta premissa de teres um pote com origamis repletos de missões, isto permite levar a história para onde tu quiseres, não é? Dá para tudo. Como é que foi lidar com essa liberdade criativa? Uma liberdade criativa sempre sujeita a constrições orçamentais, não é? Mas isso deve dar uma liberdade criativa muito gira, porque o que é que não cabe ali? Cabe tudo?
Nós tentamos criar uma narrativa que trouxesse algumas questões do uhum. que estava a acontecer no país uhum. e que nós considerávamos importantes, quer uhum. a nível ambiental, quer a nível, por exemplo, da extrema-direita, quer a nível das questões do abuso, que a personagem da Bruna passa por aí, tem, uhum. tem esse background. Que de alguma
não
forma.
Não vamos ser mais spoilers.
Não vamos ser mais
deixamos
spoilers.
Só assim.
Mas que pudesse de alguma forma atravessar a narrativa. Pronto.
Okay.
E no fundo esses origamis, alguns eram absolutamente disparatados uhum. até, como há um que eles vão lavar os vidros para os semáforos, por exemplo.
Logo o primeiro de todos, a primeira missão de todas, que é andar a tocar às campainhas.
Exatamente.
Em roupa interior.
Mas espera aí, deixa-me ver se eu percebi. Portanto, vocês tocavam às campainhas despidos, é isso?
Não,
isso já foi a ideia da Patrícia.
Bom...
Ela.
Vamos lá?
Olha.
Boa.
Bora.
Vai, bora lá então.
E depois havia uns mais sérios que se cruzavam com essas histórias.
Uhum.
E o que foi bom foi que, à medida que nós vamos avançando na história, vamos tendo novas ideias, não é?
Okay.
E mesmo as personagens inspiram-nos. E isso leva-nos depois a criar outras coisas e acho que foi muito interessante. Eles fizeram um trabalho extraordinário.
Fizeram, sim. Essa componente política da extrema-direita é uma coisa pessoal? Foi, aproveitaste também, ou seja, não só ir ao encontro de uma coisa que poderia ter eco no espectador, mas também foi um veículo para tu falares de uma coisa que te é importante? um alerta? Há aqui uma pedagogia nesse tema ou não? Ou é só parte da história?
Sim, obviamente. Não. Há um alerta, sim. Okay. E eu interesso muito por direitos das mulheres e das crianças. Uhum. Pronto, trabalhei não é o termo correto, fiz algum voluntariado com o Instituto de Apoio à Criança, okay, em literatura, fazer uma coleção de livros e um outro conto. E a verdade é que sempre que nós temos a subida de um extremismo, as mulheres e as crianças são logo mais afetadas. Certo. Há logo um recuo nos direitos das mulheres e um recuo nos direitos das crianças. Como aliás se viu nos Estados Unidos, não é? Com a questão, uhum, da lei do aborto. Uhum. E a verdade é que a Europa está a virar à direita. Isso é uma coisa que já na altura havia vários estudos que indicavam isso. Até havia um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre essa questão. E há um recuo na democracia a nível internacional. E isso é uma coisa que a mim me preocupa.
Inquieta-te. E então quiseste aproveitar a série também para chamar a atenção,
sim,
para isso?
Sim, para trabalhar também, okay, esse tema.
E tu sentiste isso, Bruna? Sentiste esta responsabilidade pedagógica? Ou para ti, eu conheço-te um bocadinho, tu és assim um bocadinho louca. Isto é um grande elogio que eu te faço. Como atriz, eu adoro atores loucos, adoro loucura nos atores. Ou para ti o que te interessa é mais... Isto para mim é uma questão, okay, muito gira, que é, a mim interessa-me é contar uma história. É isto? Deixa a pedagogia para quem escreve, para quem realiza, para quem produz. Eu, como atriz, estou
esse
ali
não
para...
Esse é o meu foco, okay, percebes?
Então, tipo, qual é?
Acho que, ou seja, isto tem duas vertentes. Eu, enquanto espectadora, quando estou a ver
uma
série ou um filme e eu penso, fogo, que mensagem inacreditável, sabes? Tipo, tu acabas de ver aquilo e eu sinto-me inspirada, eu saio daqui e eu quero ser melhor. Eu quero fazer melhor, nós mudamos o mundo, nós estamos a tocar as pessoas, nós estamos a consciencializar as pessoas, estamos a dar a conhecer que se calhar esta questão de abuso infantil. E quando eu digo abuso é tipo violência, muitas outras coisas. Se calhar as pessoas não sabem, e se eu enquanto atriz tiver a possibilidade de contar a história de alguém que não é a minha, mas fazer-te entender e fazer-te ter vontade de ser melhor para ti e para os outros, fogo, que fixe. Mas no meu processo de trabalho não é isso que eu tenho em mim, e porque às vezes tipo, nem sequer há espaço para tu conseguires fazer essa análise profunda do que é que tu realmente estás a retratar e de que forma é que tu podes fazer isso. Acho que temos essa responsabilidade, e cada vez temos essa responsabilidade de fazer as coisas de forma digna e respeitosa. Acho que há coisas na nossa geração que já não são permitidas. Na forma como tu falas sobre... Imagina, para mim, enquanto mulher, é importante a forma como eu comunico. Como é que a minha personagem comunica? Porque se for muito contra aquilo que eu acredito, e se não tiver nada de bom, depois no final, tipo, se não existir um twist que é tipo, ah, isto aconteceu para vos explicar que... Estou-me a fazer entender, estou confusa.
Estás-me a querer dizer que se te for proposta uma personagem que não tenha, nem que seja só no fim, um propósito pedagógico...
Yeah, tipo, olha, a minha personagem, isso acontece bué de vezes, a minha personagem sofre de violência doméstica. Certo. E passa um projeto inteiro a sofrer de violência doméstica, e no final acaba com a pessoa que sempre lhe fez de violência doméstica. Não quero fazer isto.
Como atriz dizes isso?
Yeah, eu como atriz não quero fazer isto.
Não?
Tipo, se tu me deres uma personagem trans, eu vou-te dizer, eu não quero fazer isto, porque não é justo. E nós acho que já temos esta obrigação de dizer, isto não é justo, não posso fazer. E é fixe quando os nossos superiores, realizadores, diretor de projetos, escritores, dão-nos esse espaço também a nós, enquanto atores, de entrar no processo criativo e de dizer, eu não me identifico com isto, eu não quero contar esta história desta forma, porque acho perigoso e porque acho que estamos a perpetuar narrativas que não são fixes. E isto ainda existe bastante, portanto... quando podemos falar sobre isto, e acho que cada vez mais me sinto confortável para dizer, tipo, não vou fazer isto, não concordo com isto.
Ok, então reconheces que a lista tem esse cariz pedagógico também?
Acredito que sim, de alguma forma acredito que sim. Sou sincera, não sinto que tenha sido uma coisa que teve muito presente em nós na altura, enquanto estávamos a fazer o projeto, porque toca em vários assuntos, ou seja... eu tenho, por exemplo, a questão do abuso sexual. É tramado falar sobre isto, não é? Porque às vezes, e eu penso, ainda agora fiz outra série também para a Optem que sofro de violação. Eu não percebo porque é que eu sou sempre violada. É uma coisa que eu também tenho que perguntar. Sou sempre eu.
Talvez tenhamos aqui, Gustavo, o nosso destaque do episódio, o título. Não sei porque é que sou sempre violada.
Se calhar é porque és boa atriz e fazes as coisas com perfume.
Oh, meu Deus!
Mas eu pensava nisto... tinha um texto em que dizia: fogo, eu sei o que é tu teres vontade de dizer a alguém que isto está a acontecer contigo e teres medo porque ninguém vai acreditar. E é raiva, tipo, já nem passa só por... E eu, Bruna, também já passei por isto, que é... Tu sofres de alguma forma de algum tipo de abuso e tu pensas: fogo, a culpa foi minha, se calhar eu é que dei a entender coisas erradas. Então, enquanto mulher, quando tu tens estes momentos de dizer... A culpa não é nossa. E sintam-se livres, digam. Não tenham medo, tipo, criar esta comunidade, sabes? E poderes de alguma forma, eu não acredito dar voz, porque eu não dou voz a ninguém, cada pessoa tem a sua voz, mas é ver espaço. E esta série pode ser este espaço, porque tem muitas pessoas a ver, espero eu. Muitas pessoas a ver, para falar sobre estes assuntos e para de alguma forma criares uma ponte com estas pessoas.
Ok. Acham que é um formato que pode ter futuro? Esta não é muito comum, uma série com 8 temporadas, 10 episódios por temporada, exceto a última.
Foi muito difícil escrever.
Foi?
Foi. Foi porque, sendo uma série com estrutura de série mesmo, que nós quisemos fazer mesmo estrutura de série internacional, isso obriga a um trabalho que costuma demorar mais tempo, não é?
Claro.
Costuma levar mais tempo.
O tempo.
Pronto. O tempo aqui também nos pressionou a nós, mas houve um grande esforço por parte do realizador e da produção para que de facto fosse diferente, mesmo a nível de... Desde do guião, que fizemos em formato americano, logo de raiz, os cenários também tinham 4 paredes, a iluminação foi diferente do que costuma ser nas novelas.
Portanto,
houve ali um cuidado maior, na minha opinião, para que de facto se sentisse que era diferente. E eu, pessoalmente, gostei imenso de trabalhar, porque eu no início disse que pronto, queria fazer se fosse... alguém que eu pudesse estar mais envolvida, e de facto eles deram-me essa liberdade para poder estar. Vi os episódios todos antes de serem emitidos, o que permitiu, às vezes, quando senti, olha, se calhar falta aqui qualquer coisa, ou às vezes perde-se uma intenção.
Claro.
E foi possível falar com o realizador e com
essa
o produtor,
articulação
e fazer ainda alguns pequenos acertos, e também tive mais presente, mesmo até a nível de escolhas de adereços, etc. Isso foi para mim foi muito interessante.
Estiveste envolvida trabalho. Mesmo na escolha de adereços?
Sim, fazer algum feedback.
Isso em é
relação,
muito
por exemplo, a urna, fui eu que sugeri aquela urna.
Com aquela cabeça.
Não era uma urna,
sim.
E eles conseguiram.
Foi
então, assim, uma
a personagem
série
da Bruna que escolheu.
Este exatamente, foi. Exatamente.
Menina Alice.
Eu fico, obrigada.
Oh, Mica, o que é que foi? Foi eu que escolhi.
Isto é a cara da Patrícia, não gostam?
Como é que se lidera, há muita gente que não sabe isto, incluindo atores, como é que se lidera uma equipa de escrita de uma obra de ficção? Portanto, tu trabalhaste com 5, 6 guionistas?
Sim.
Como é que se coordena isto? Ficam uns responsáveis, é porque distribui-se por número de páginas, por núcleos, neste caso não deve ser por núcleos porque a série gira aqui e tem um núcleo central único. Como é que é? Como é que
sim,
é coordenar essa equipa?
Normalmente há pelo menos três histórias em cada episódio, não é? Pronto. Então, normalmente era eu que fazia a estrutura, que fazia a escaleta dos episódios.
É o que possível? É uma escaleta?
Pronto, uma escaleta é quando nós colocamos todas as cenas a dizer aqui vai ser neste local, é dia ou noite, quais são as pessoas que estão em cena e o que é que se pretende que vão fazer e alguns diálogos, ou alguma intenção de diálogo. Pronto, no fundo estrutura-se o episódio todo. E...
quase como se uma sinopsezinha de cada cena.
Exatamente.
Esta cena passa-se aqui, é esta hora e acontece
isto. E esta a intenção, sim.
Okay.
às vezes, no caso da lista aconteceu, eu lembro-me de fazer uma, escrever uma das cenas que era: elas estão a jogar pádel, mas isto não tem nada a ver com pádel, tem a ver com o Tiago. Portanto, elas estão a discutir por causa do Tiago, mas estão a jogar pádel. Uhum. Lembro-me, portanto, tentar criar outra, uma segunda intenção em cima daquilo que estamos a ver.
Uhum.
O que eu acho que às vezes torna as cenas mais divertidas.
Okay.
Pronto, e depois isso é dividido pelas várias pessoas da equipa. Há séries em que cada pessoa escreve um episódio.
Okay.
Mas nestas séries em que há continuidade de uns episódios para os outros, uhum, né? Quando é um episódio fechado,
sim,
é diferente.
Claro.
Quando há continuidade uns para os outros, eu prefiro que as pessoas sigam uma linha, o que não quer dizer que não troquem. Ou seja, não temos sempre as mesmas pessoas a escrever as mesmas coisas, mas se calhar durante dois ou três episódios uma pessoa está com determinada linha de história, uhum, e depois muda e vai escrever outra linha de história.
Okay.
Assim estão todos também por dentro das personagens.
E do, sim, vocabulário delas, não é? Por exemplo, o vocabulário, os personagens têm vocabulários próprios, portanto deve haver uma articulação muito grande, conversam muito mesmo,
sim,
quando,
sim, sim,
estão a escrever cenas. Ou está um colega a escrever uma cena de uma história que não é a minha, importa-me saber que vocabulário é daquela personagem.
Sim.
É uma coisa comum, tem que ser comum a todos.
No,
não?
Caso da lista, vieram para a equipa, veio o João, não é, que costuma escrever muito comigo,
uhum,
o João Lacerda Matos, e veio a Sofia Bairrão e a...
Volto a dizer que estamos a gravar depois do almoço e que a memória depois do almoço é traiçoeira.
E a Joana Ligeira Oliveira,
pronto,
que são mais novas,
uhum,
e na altura veio a Beatriz Ryder, que tinha acabado de fazer a faculdade.
Okay.
Portanto, também houve depois mais uma pessoa que trabalhou connosco, que era a Sónia Pedro.
Okay.
Mas quisemos que metade da equipa fosse mais novas, era geração Z e...
Ai,
qual é a tua?
A minha geração é a geração...
É a geração maluca.
Millennium, pronto.
Millennials.
Criamos millennials e Zs na equipa para também, a nível de linguagem,
okay,
podermos ter esse input.
Okay, okay, ok, ok.
Outra coisa que também trabalhámos, que é, apesar de eles terem uma linguagem diferente, acontece quando os grupos se formam, quando as pessoas estão muito com um grupo, aquele grupo tem uma linguagem específica.
Pois, pois.
E nós também tentámos criar isso um bocadinho na lista, o que criou alguma confusão. Até porque havia termos em inglês, porque estas gerações usam muito termos em inglês e é aquela coisa, mas eles estão a falar todos da mesma maneira? Não, eles quando estão juntos partilham uma linguagem, quando estão separados falam de maneiras diferentes, e isso criou-se, é um bocadinho diferente daquilo que costuma fazer, também criou assim algum, no início, alguma confusão, mas acho que funcionou bem.
Agora vou ser um bocadinho ronhonhó. Era importante esta conversa, por exemplo, que estamos aqui a ter, Bruna, não sei se tu sentes isso, eu sinto como ator, haver mais vezes entre guionistas, autores e atores, elenco, esta troca de ideias, principalmente em formatos que se prolongam mais no tempo, em que às tantas já há uma apropriação da personagem muito grande dos atores, em que há uma partilha quase na criação da personagem, do vocabulário, etc. Vão sempre para ver ajustes.
Percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer.
Eu defendo isso há muito tempo, que vocês ou nós devíamos trabalhar perto de vocês ou vocês de nós. O núcleo de escrita
e não só no início,
muito,
desculpe,
perto dos atores.
Desculpe interromper-te, porque eu acho que já se começa a fazer isto muito no início, em que tu... tens contacto com os escritores, eles explicam-te qual é o objetivo, de como é que estão a pensar a escrever a série, o que é que pensaram para cada personagem, mas depois as coisas começam a ganhar a vida, não é? Tipo, eu começo a fazer o meu trabalho, aquilo começa a ganhar outra forma, diferente de se calhar daquilo que tu pensaste enquanto escrevias, e depois tu nunca mais os vês.
Sim, mas e eu até percebo porquê, porque eles têm que escrever 48 episódios por dia.
Não, eu percebo também, mas tipo, às vezes era bom e fixe voltarmos ao início.
É,
tipo, bora lá sentar
que,
outra vez.
Isto tem mais a ver com produção do que com, ou com atores ou com guionistas. Tem mesmo,
sim,
a ver com articulação que a produção deve promover. Porque esta ideia que tu estás a falar, que eu acho interessantíssima, que é o vocabulário destas pessoas quando estão em grupo é um, e quando não estão é outro. Isto é muito interessante. E isto, eu estou-te a ouvir e fui logo para o sítio da ator. Ai que giro, dá-me aí, deixa-me lá ler isso, deixa-me lá ver onde é que estão essas diferenças e explorar isso. E eu dar-te ideias e tu a mim,
yeah,
isso que tu estás a dizer de quereres ter pessoas na tua equipa das gerações das personagens, que é para trazer inputs muito mais reais do que tu possas ler num livro ou ver num documentário. Eu acho que essa articulação artística que tu também falaste, estiveste envolvida na escolha da adereço, etc. Eu acho que isso é uma coisa fácil de acontecer e muito produtiva. Portanto, é,
sim,
bom saber.
Mas é provavelmente muito mais fácil em formatos mais pequeninos, tipo...
Sim, mas agora também... Eu estou a me apetecer ser ronhonhó.
Está bem, sim.
A telenovela é um formato muito longo, muito trabalhoso, muito intenso. Eu sei que os guionistas que escrevem telenovela têm um ritmo de trabalho alucinante, como quase toda a gente envolvida na produção de uma telenovela, mas a telenovela também tem uma coisa que mais nenhum formato tem, que é a previsibilidade. Nós sabemos que acaba uma e começa outra. A gente já sabe. A novela que está a começar a ser gravada hoje e que vai demorar 9 meses, a gente já sabe, daqui a 9 meses vai haver outra. Portanto, temos essa previsibilidade para a preparação.
Percebe.
Que mais nenhum formato tem.
Percebe.
Nem teatro. Não. Quer dizer, teatro agora costuma, já começa a ter, porque a programação também é feita há muito tempo.
Mas se pensares que há filmes que são escritos durante bué de tempo e preparados e a pré-produção é bué de tempo até ao momento em que tu vais verdadeiramente concretizar...
Eu percebo isso tudo, mas a tecnologia, que é uma coisa que pode ser maravilhosa...
E atenção, eu não estou a comparar aqui novelas e filmes...
Não, mas não tem mal comparar.
Não, mas não é o meu objetivo. Ou seja, eu acho que deve ser muito mais difícil conseguir essa articulação quando tens equipas muito grandes, em que depois cada setor tem muito trabalho.
Certo, mas por isso é que cada setor também tem um líder.
Pois.
Tem que se arranjar, tem que se encontrar. Eu não digo que seja fácil.
Eu concordo contigo, eu concordo.
Eu não digo que seja fácil, mas é aconselhável.
E é óbvio que tem resultados diferentes.
Portanto, olha, muito bom saber que na lista conseguiram isso, porque isso é, acho que é mesmo exemplar, é um bom exemplo de como deve ser feito.
Eu acho que foi um exercício giro, uma experiência para todos.
Sim.
Pronto.
Sim.
Se calhar para os atores, esse lado de chato de...
Alguma coisa de que se lembrem assim do processo e que queiram dizer, que se acabarmos a conversa sem ser dito fica... Oh,
eu queria só dizer uma coisa,
diz.
Que é, há bocadinho estávamos a falar de lista poder ter algo de pedagógico, mas não era esse o objetivo, sobretudo não era esse o objetivo do Opto, não. Okay. O objetivo era mesmo ter uma história interessante, e quando se propôs esta ideia de ser um thriller e de haver um mistério que se vai desenvolvendo, e de ter estes vários papelinhos que acabam cada um por ser um desafio diferente, isso era o mais importante, não é? Tudo aquilo que aparece depois
é um bónus.
É uma camada mais subterrânea, digamos.
Certo. Que também dá consistência e densidade depois ao produto.
Para mim é o que é essencial para se criar uma história interessante, é ter sempre
camadas. Chegámos àquela parte em que eu vos vou pedir duas sugestões. Uma delas da Opto, um conteúdo da Opto, e outra, qualquer coisa que não esteja na Opto, que pode ser um livro, um espetáculo, um filme, uma série, o que for. Quem quer começar? Queres começar, Bruna? Um conteúdo da Opto, tu recomendes?
Olha, da Opto, a fazer publicidade à série que eu estou a fazer.
Qual?
Eleitos.
Os Eleitos?
Os Eleitos.
Acabaram de gravar já.
Acabamos de gravar já, foi triste.
Já cá tivemos os teus colegas.
Oh,
já
que lindos.
Tivemos.
Pronto,
cá
faço publicidade,
colegas.
Porque publicidade nunca é demais.
Nunca é demais.
Nunca é demais.
Os Eleitos, gostaste de fazer, é isso?
Amei fazer.
Boa.
Foi muito divertido, diverti-me muito.
Boa.
Sem ser da Opto, olha, uma série que eu gosto muito, que já vi há algum tempo, mas que para mim me tocou muito no coração, When They See Us, não sei se já viste.
When They See Us.
Yeah, não sei.
Isso
se
não me
Netflix.
É estranho, mas não
inacreditável.
Vi.
Inacreditável.
Isso é sobre o quê?
Renato Godinho, tu tens
When
de
When They See Us.
Vocês têm de ver, é inacreditável.
É sobre o quê?
E lembrei-me disto porque há pouco tempo estive a falar sobre esta série. Isto é a série que retrata uma história que realmente aconteceu sobre jovens que foram envolvidos. Estás a ver, Gustavo? Uhum. Tu sabes qual é a série? Uhum. Gustavo, não é fixe? Ei, é inacreditável. Mostra-lhe lá. Dá para mostrar? Vocês depois cortam esta parte?
Não, não. Então cortar. Esta é a melhor parte. Como cortar? As pessoas ouvem o podcast para chegar a esta parte.
Ora ver.
When They See. Tu... Ah, eu vi.
Fogo, não é? Não
vi,
é...
vi. Aliás, isto é uma história verídica.
É. Não é bué fixe?
É, já vi, foi há muito tempo, por isso é que eu estava a dizer. Isso não é estranho, isso não é estranho, isso não. Já vi há muito tempo.
Para mais jovens também podem ver Sex Education, acho que é uma série muito fixe. Uma série muito fixe para se ver com os pais também. Vocês só me pediram uma sugestão, mas amor, eu hoje estou para dar e para vender.
É, mas já te ia dizer que da Opto só deste uma.
Não, mas eu dou-te mais na Opto também. E há dois filmes muito fixe, Close e Girl, que eu vi há pouco tempo. Já viram? Já
não.
Viste?
Close e Girl.
Ai, mostra-lhe aí, Gustavo.
Pronto. Então já levamos uma overdose de sugestões da Bruna Quintas.
Obrigada.
Raquel.
Em relação à Opto, sugeri ao clube.
o clube.
Que acho que vale
também
a pena
já cá tivemos.
Sim, senhor.
E eu também lá estou.
Exatamente. Que acho que a Patrícia fez um trabalho extraordinário ao longo das temporadas
a
todas.
A Patrícia não só.
Sim, o João, o João Lacerda Matos fez um bom trabalho de guião, pronto. Mas acho que a Patrícia, se a série tivesse sido realizada por um homem, era outra coisa. Acho que a Patrícia fez e tem feito um trabalho brilhante.
Então ela é brilhante?
Sim. A outra série dela, o Prax, também acho que é interessante ver no Opto. Também aconselho.
Verdade.
Ok. E fora da Opto?
Fora da Opto, se calhar aconselhava... O Soares é fixe.
O filme do Sérgio Graciano.
Exatamente.
Que estreou agora, não foi?
Vai estrear agora.
Ah, foi antes de estreia,
semana.
Vai estrear
Sim.
para a semana.
Que acho que é interessante, é sobre a noite eleitoral de 1800 e...
Ai, 1800 para... não, que o senhor nessa altura estava na tropa. Ainda não.
1986. E a Margarida Cardial, gosto muito dela, acho que ela faz um
excelente papel,
como Maria Barroso.
Cardial é das atrizes mais subestimadas deste país, para mim.
Acho que ela é fantástica.
É muito boa.
Eu gosto muito dela e acho
também
que
eu.
Faz muito bem este papel e acho que é interessante. Pronto, fica
boa.
A sugestão.
Muito bem. Então, falta só eu agradecer terem vindo e terem aceitado o convite e desejar-vos sucesso.
Sucesso para todos.
Obrigada.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê, do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.